cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Não sei se já estamos em contacto connosco, Dr. Luís Góis Pinheiro. Não sei se a ligação...
Já estou aqui, Sr. Presidente.
Olá, como está? Cumprimentá-lo e cumprimentá-lo especialmente pela aceitação deste convite para estar hoje, no dia de hoje, na nossa comissão. Esta audição é feita a requerimento do CDSPP. Recebi a indicação que a senhora deputada que fará a audição ainda está presa numa outra audição, numa outra comissão, e, portanto, daríamos início a esta audição seguindo a ordem natural e começávamos pelo PSD. Mas antes, o senhor doutor Luís Góis Pinheiro dispõe de um período de intervenção inicial de 10 minutos para, de sua lavra, dizer aquilo que tem a dizer sobre o objeto tanto da comissão como do requerimento que o traz aos nossos trabalhos. Posto este primeiro período de intervenção inicial, existem rondas de 4 minutos de todos os partidos que se inscreveram para esta audição, sendo que o Dr. Góis Pinheiro dispõe de período igual para resposta, numa primeira ronda, e numa segunda ronda os grupos parlamentares dispõem de um período de 2 minutos por cada grupo parlamentar e o Dr. Góis Pinheiro responde cumulativamente ao conjunto das questões que lhe são colocadas pelos diversos grupos parlamentares no sumatório, dispondo do sumatório das intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Doutor, daria então início a esta audição, dispondo de um período de 10 minutos para uma intervenção inicial. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores deputados desta comissão e agradecer o convite para estar aqui presente para responder a tudo o que os senhores deputados entendam conveniente sobre o tema desta comissão. Eu vou começar falando sobre o SNS 24, o serviço que muito provavelmente tem sido um dos mais relevantes ao longo desta pandemia. É importante recuar um bocadinho àquilo que se passava no início do ano passado, no início em janeiro de 2020, em que, em regra, o SNS 24 tinha ocasionalmente picos que chegavam aos 5 mil chamadas atendidas por dia. Aliás, se olharmos para os primeiros 10 dias de 2020, verificamos que foram atendidas 51.640 pessoas. Ora, à medida que nos fomos aproximando do mês de março, com a ocorrência do primeiro caso Covid-19 em Portugal, tudo mudou e a pressão sobre o SNS 24 começou-se a sentir de forma muito significativa. Rapidamente se verificou que o SNS 24 deixava de ter um desempenho aceitável quando se aproximava das 10 mil chamadas atendidas no mesmo dia e, portanto, foi preciso fazer um conjunto de intervenções que dotassem esta linha de capacidade de resposta. De facto, a linha que temos hoje, eu diria que não é a mesma linha que tínhamos no passado, é uma linha com outra capacidade de resposta e outra flexibilidade de resposta. Para se perceber a dimensão dessa mudança, ainda ontem foram atendidas 38.543 chamadas, foi o segundo maior dia de sempre em número de chamadas atendidas no SNS 24, apenas tendo sido ligeiramente ultrapassado pelo dia 5 de novembro, em que foram atendidas mais de 34 chamadas, um número muito próximo. Aliás, esse mesmo novembro foi o mês em que foram atendidas o maior número de chamadas de sempre. Foram atendidas 816.465 chamadas. E se olharmos para tudo o que se passou antes da pandemia, durante toda a história do SNS 24, o mês com o maior número de chamadas atendidas tinha sido janeiro de 2019, com 201.666 chamadas. Portanto, este ano, o ano passado, aliás, bateram-se todos os recordes, com o número de chamadas atendidas em novembro mais do que quadruplicar o maior mês antes da pandemia. Aliás, outubro e novembro do ano passado, em outubro e novembro do ano passado juntos, atenderam-se quase tantas chamadas como durante todo o ano de 2019. Portanto, é de facto uma outra escala e de facto, como disse no início, uma outra capacidade de atendimento e também, acima de tudo, uma outra capacidade de resposta a picos súbitos de procura. Ainda no início deste ano se verificou isso. Nos primeiros 10 dias de 2021, atenderam-se 274.388 chamadas no SNS 24, e se olharmos para os últimos 10 dias do ano anterior, houve uma subida quase de 100 mil chamadas num período de 10 dias. Portanto, foi um crescimento de 54%. E, portanto, também se verifica bem não só uma capacidade de resposta a um volume grande de chamadas, como, acima de tudo, uma flexibilidade de rapidamente se adaptar a mudanças bruscas, como aquela que ocorreu no início deste ano e que, neste momento, é evidente. Para garantir essa capacidade de resposta e esta flexibilidade, foi necessário fazer um conjunto de intervenções de natureza tecnológica, um trabalho muito próximo entre a SPMS e o operador, designadamente tornando o IVR uma ferramenta mais eficiente, criando bots de atendimento automático que, em alguns casos, resolvem o problema do utente, mas, na maior parte dos casos, servem para recolher alguma informação que optimize o tempo de atendimento do operador da linha. Criou-se um algoritmo específico para a Covid-19 que também ajudou muito, que é mais eficiente, é mais simples e, portanto, também ajudou muito a agilizar a triagem de Covid-19. Promoveu-se algumas reformulações tecnológicas que dotaram a linha de capacidade para aguentar, por exemplo, um maior número de chamadas em simultâneo, o que em momentos de grande pressão é fundamental para conseguir garantir que as chamadas não se perdem. Foi desenvolvida uma versão líquida do sistema de informação que serve de apoio ao trabalho dos operadores para que, no que respeita, por exemplo, ao rastreio de contactos de alto risco, as pessoas que se auto-intitulam contactos de alto risco de um caso confirmado de Covid-19 e, desde ontem à noite, também no que respeita à triagem de Covid-19 exclusivamente, possa ser executada por profissionais que apenas estejam unidos a um telemóvel. Portanto, é mais fácil, por exemplo, mobilizar alguns mais para este tipo de tarefas. E também houve medidas no respeito aos recursos humanos. Havia cerca de 1.000 profissionais de saúde a exercer funções na linha quando a pandemia chegou a Portugal, e eles hoje são mais de 5.000. Evidentemente que não estão os 5.000 o tempo todo na linha, mas são 5.000 que permitem exatamente gerir esta procura, gerir os vários turnos diários e gerir esta flexibilidade de elevar a capacidade de resposta da linha sempre que a pressão aumenta. Também os profissionais são hoje mais diversificados, passámos a ter médicos dentistas, farmacêuticos em funções diversificadas, psicólogos, estudantes de medicina, para além, evidentemente, dos enfermeiros e dos funcionários administrativos que sempre foram o coração da linha. Abriram-se mais 4 call centers ao longo do ano 2020, em Lisboa, Faro, na Covilhã e Vila Nova de Gaia, já existiam 4, passaram a ser 8, e para além de novos serviços, designadamente relacionados com o Covid, o SNS 24, durante vários períodos da pandemia, promoveu a requisição de testes à Covid-19, no somatório dessas intervenções já foram mais de 500.000 de testes requisitados por esta linha. Também desde dia 5 de novembro passou a emitir declarações provisórias de isolamento profilático, também no número já acima das 520. Por outro lado, 2 novos serviços que foram ainda durante a pandemia também disponibilizados, a linha de aconselhamento psicológico, que é fundamental para prestar apoio às pessoas que sentem níveis de ansiedade elevados durante este período de pandemia e que resultou de uma parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e a Fundação Carlos Gulbenkian. Foi lançada a 1 de Abril, foram quase já 60 mil as pessoas que ligaram para esta linha, foram atendidas, entre elas cerca de 4.500 profissionais de saúde. E também o Serviço de Interpretação de Língua Gestual Portuguesa, que foi lançado a 21 de Abril e já permitiu apoiar os cidadãos surdos em 854 triagens desde o seu lançamento. Outro serviço fundamental e que está também muito ligado ao SNS 24 é o 13 Covid-19, uma ferramenta que nasceu no dia 26 de março, quando se iniciou a fase de mitigação da pandemia em Portugal, e que nasceu para servir de ferramenta de monitorização das vigilâncias dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 e que rapidamente se tornou um dos principais instrumentos de gestão da pandemia. É uma ferramenta que hoje integra desde o início com o SNS24, com o Registro Nacional de Utentes, mas também com o Sinav Lab, por exemplo, desde 5 de maio, e que já teve interações de mais de 13.500 profissionais de saúde, tem mais de 3.200.000 utentes inseridos, já permitiu o registro de mais de 6 milhões de vigilâncias, e desde o dia 1 de junho, inicialmente em projeto piloto e depois de forma mais generalizada, permite que os utentes façam, recolhem os autorreportes que os utentes fazem dos seus, da variação de sintomas e, portanto, uma ferramenta fundamental. Esta ferramenta viu nascer em junho de 2020 uma camada de Business Intelligence que também tem vindo a ser muito útil, essencialmente para as equipas de saúde pública, para as equipas de medicina geral e familiar que têm que exercer funções específicas no contexto da pandemia. Mas, evidentemente, que o nosso contributo também se estende a muitas áreas, muitas menos conhecidas. Por exemplo, durante o ano 2020 foi migrada a rede informática da saúde. Foram 1.880 postos que foram migrados entre abril e agosto do ano passado e permitiram dotar todos os pontos de pelo menos 40 megabits por segundo. Foi feita uma intervenção profunda no Sinav V2, que tinha nascido em janeiro e que foi, evidentemente, apanhado de surpresa pela dureza e pela dimensão da pandemia, e tem hoje uma procura, eu diria que é 100 vezes superior àquela que tinha sido estimada inicialmente, portanto foi preciso uma intervenção significativa nesta ferramenta. Foi lançada em 16 de novembro o BINSINAV, uma ferramenta fundamental para a saúde pública e que tem sido um instrumento crucial desde que nasceu. O portal da Covid-19, que nasceu a 12 de março e que já teve 90 milhões de acessos de 14 milhões de pessoas diferentes em mais de 105 países. A RSA Live, a ferramenta de teleconsulta do SNS, foi lançada em 17 de abril. A Stayway Covid, uma ferramenta feita em parceria, aliás, foi desenvolvida pelo Inestec, numa parceria com este laboratório, em 1 de setembro. O Passenger Locator Card Eletrónico, também uma parceria entre entidades do setor da saúde, o Turismo Portugal e a ANAC, que desde 2 de outubro está em funcionamento e já permitiu a recolha de mais de 500.000 de PLCs eletrónicos e tantas outras intervenções, designadamente agora no contexto da vacinação contra a Covid-19. O sistema de informação vacinas, que é gerido na SPNS, já permitiu o registro de mais de 78.000 vacinações. E, por exemplo, os portais que foram lançados há dias para permitir a simulação do momento da vacinação, do momento expectável da vacinação, e que estão disponíveis no portal Covid ou no Estamos On, ou no portal do SNS, já permitiu mais de 3.350.000 simulações. Finalmente, em matéria de compras, é também importante dizer que a SPMS, o Ministério da Saúde, por via da SPMS, adquiriu para a Reserva Estratégica Nacional, entre equipamentos de proteção individual, dispositivos médicos, material de testes laboratoriais e equipamentos médicos relacionados com a Covid, mais de 107 milhões de artigos. Estamos a falar de mais de 55 milhões de máscaras cirúrgicas, quase 14 milhões de respiradores, mais de 20 milhões de luvas, mais de quase 3 milhões de testes e similares, mais de 3 milhões de zaragatoas, 1.211 ventiladores, que evidentemente estas aquisições foram feitas para outras entidades, para a DGS, para a INSA, para a CSE. Isto foi em 10 mil. Muito obrigado, Presidente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Dr. Luís Góis Pinheiro, Presidente do SPMS. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 4 minutos, primeira ronda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por pedir desculpas pelo atraso, estava retida noutra comissão, tentei chegar o mais depressa possível. Pronto, e já cá estou. Então, nos 4 minutos, eu gostaria de fazer 4 perguntas. A primeira tem que ver com a audição que fizemos na semana passada ao seu antecessor, que fez alguns reparos que eu acho que merecem, da sua parte agora, alguns comentários. Em primeiro lugar, uma questão de transparência. Diz o seu antecessor que deixaram de ser publicados dados diários pelos serviços partilhados do Ministério da Educação sobre coisas como, por exemplo, o número de profissionais a trabalhar na linha de saúde 24, o número de horas trabalhadas em média por cada um deles, o número de chamadas atendidas e, muito importante, o número de chamadas não atendidas. Estes dados eram publicados diariamente, deixaram de o ser em março. Eu pergunto-lhe se há alguma intenção de voltar a publicá-los. Segunda questão tem a ver com o investimento em telesaúde. Também na audição que fizemos anteriormente ao professor Henrique Martins e também ao Dr. João Rodrigues, na sua qualidade de ex-presidente das USFs, foram feitas muitas críticas ao investimento nos cuidados de saúde primários do ponto de vista de largura de banda, de renovação do parque informático, seja hardware, seja software, e até da formação aos profissionais de saúde. Para quê? Para que, por um lado, para uma transição digital, que é como agora se diz, mas também para que, em momentos como este, em que foi necessário passar de um regime presencial a um regime à distância, mais do que consultas por telefone, se pudesse praticar, de facto, a telesaúde numa substituição mais próxima daquilo que é o presencial. E, portanto, pergunto-lhe se considera que desde então, enfim, desde o início da pandemia até hoje, há capacidade de realmente proceder à telesaúde e se os centros de saúde estão preparados para isso. Ainda no que diz respeito a investimento em sistemas, perguntava-lhe também, já aqui nos falou, por exemplo, no SINAV, mas qual o estado de preparação, de readiness dos sistemas, sobretudo porque a senhora ministra recentemente disse que estava entregue, no âmbito do plano de vacinação Covid, estava entregue aos serviços partilhados do Ministério da Saúde o desenvolvimento de mecanismos de contacto com os utentes para facilitar o processo de vacinação, que, dizia a Sra. Ministra, deverão estar disponíveis nos primeiros dias de janeiro. Não tivemos notícia disso, portanto pergunto-lhe se é o caso. E também, de acordo com a Sra. Ministra, estaria a ser criado um site, bem como linhas de contacto para dar apoio ao processo, de maneira que, quer do ponto de vista dos utilizadores finais, quer do ponto de vista até de algumas dúvidas de quem está a aplicar a vacina, os assuntos pudessem ser aí tratados. Portanto, pergunto-lhe se os serviços partilhados do Ministério da Saúde estão a desenvolver e em que ponto é que estão estes sistemas que serão responsáveis pelo agendamento, a marcação e, eventualmente, até o acompanhamento na área da vacinação Covid. Também sobre esta matéria, ainda sobre vacinação, recentemente, através do despacho 272, a Sra. Ministra da Saúde, já deste ano, delegou na Diretora-Geral de Saúde a competência para todos os atos relacionados com a aquisição autónoma de vacinas para a Covid-19 por Portugal, independentemente do processo europeu. Como admite que isto passe também pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, pergunto-lhe se tem conhecimento destes processos de aquisição, que diligências é que estão a ser feitas e a este momento o que é que são as perspectivas dessa aquisição. Da mesma maneira, no que diz respeito aos consumíveis para a vacinação, a Sra. Ministra da Saúde disse também que o Governo estava envolvido em vários processos de aquisição para não acontecer a mesma coisa que aconteceu no início da pandemia com vários dos equipamentos que aqui agora elencou, desde logo EPIs. Portanto, que processos são esses, em que termos e que condições, e se que se consegue garantir que quando entrarmos na fase de cruzeiro de vacinação, teremos uma reserva estratégica nacional de consumíveis para a vacinação, seringas, luvas e todo o material correspondente, adequado e em Portugal, para que essa vacinação possa ocorrer com segurança e com fluidez. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Góis Pinheiro, para responder, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigado, antes de mais, pelas suas perguntas e começando pela primeira. Não houve nenhuma intenção de não ser transparente. O que se passou foi que no início da pandemia, quando começámos a lidar com o SNS 24, verificámos que havia um conjunto de indicadores que tinham que ser corrigidos e alguns indicadores que tinham que ser acrescentados. E, portanto, esse processo passou para um segundo plano, tendo em conta todas as urgências que havia. Mas eu assumo aqui o compromisso, até porque na verdade, já pretendíamos fazê-lo. E, portanto, na verdade, eu diria que até ao final da próxima semana, os indicadores, no âmbito da transparência, respeitando-se ao SNS 24, estarão disponíveis. Não há nenhuma intenção de esconder o que é que seja. Aliás, eu diria até que se há setor que tem sido amplamente escrutinado e do qual tem tido acesso a total e completa informação, esse setor é o setor da saúde. E nesse contexto, se há serviço que tem, do qual tem sido, também, que tem sido amplamente escrutinado, tem sido a CNS Feedback. Mas, de todo modo, digo até ao final da próxima semana, respondendo à sua pergunta, essa informação estará disponível. No que respeita à informação sobre a telesaúde, durante este ano houve, de facto, uma intenção de dotar os serviços, em especial os cuidados de saúde primários, de equipamentos que permitem realizar um conjunto de operações diverso na área da telesaúde. Por exemplo, kits de telesaúde, que no fundo consistem em câmaras e microfones. Estamos a falar de 843 câmaras e microfones que foram distribuídos ao longo do ano e neste momento, entretanto, porque eles também têm de ser adquiridos, foram adquiridos outros e já temos disponíveis mais 600 kits de telesaúde para distribuir, essencialmente pelos cuidados de saúde primário. Evidentemente que aquela que é a nossa intenção é que não haja apenas uma distribuição desses kits, haja também uma utilização dos mesmos, não é? E, portanto, desse ponto de vista, não chega a disponibilizá-los, é preciso também um trabalho conjunto de todas as entidades no sentido de promover a sua utilização. Porque é verdade que a Covid-19, que é uma fatalidade que a todos apanhou com uma violência inusitada e inesperada, é verdade que também nos é exigido que de alguma forma tentemos, na medida do possível, preparar o futuro num contexto como este. E preparar o futuro também passa por ir tirando partido provavelmente de um fator que é um dos fatores que é incontornável no contexto desta pandemia, que foi a adesão e a vulgarização da utilização de um conjunto de ferramentas da sociedade de informação que podem ajudar a que, apesar de tudo, e o dia de amanhã possa ser melhor do que está a ser o presente e espero também em algumas partes. E desse ponto de vista, é de facto nossa intenção promover de forma muito, muito significativa a utilização destas ferramentas. Desse ponto de vista, temos feito também ações de formação. Lançámos, como tive a oportunidade de dizer há pouco, a RSC Live, uma ferramenta de teleconsulta do SNS que não existia, que não estava disponível e que está agora disponível. Criámos, como disse bem também, apontou bem essa questão de haver uma infraestrutura que não era a mais indicada para a utilização de ferramentas e para o acesso à distância por parte dos utentes a algumas unidades designadamente dos cuidados de saúde primários. Por isso, como tive a oportunidade de referir, falei na migração da rede de dados, da rede informática da saúde, que entre abril e agosto permitiu migrar 1.880 sítios.
Para concluir,
cuidados de saúde primário hoje em dia são todos servidos por fibra ótica, têm um mínimo de 40 megabits por segundo, num investimento que em dois anos ascende a 6 milhões de euros. Mas não chega a ter autoestradas de informação céleres a parar à porta das unidades de saúde, designadamente dos cuidados de saúde primários, se depois da porta para dentro os equipamentos não forem os mais adequados a garantir a máxima disponibilidade. Desse ponto de vista também, lançámos no final do ano passado um conjunto de procedimentos aquisitivos de equipamentos de comunicações para as unidades de cuidados de saúde primários, no valor de 1,5 milhão de euros. Estamos agora em fase de instalação e portanto, é um exercício que seguramente, a nossa expectativa, venha a traduzir-se em melhoria. É claro que isto é um... Sempre que melhoramos uma parte, encontramos outro limite mais adiante. É assim. E, portanto, desse ponto de vista, também estamos evidentemente atentos a todas as intervenções que teremos que fazer no âmbito dos próprios sistemas de informação para garantir que a sua...
Muito obrigado.
Peço desculpa, senhor.
Passamos então ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Sandra Pereira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Quero naturalmente saudar o Sr. Dr. Luís Góes por estar aqui presente nesta audição e vou passar rapidamente às questões porque o tempo de facto é escasso. Uma primeira questão que eu gostava de colocar é quando é que efetivamente o Dr. Luís Góis Pinheiro teve conhecimento que iria assumir funções de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. E eu pergunto isto porque saberá naturalmente que a sua entrada no SPMS esteve envolta em alguma confusão, não tanto pela sua entrada, mas antes pela saída abrupta do seu antecessor, que estava no cargo desde 2013 e dois dias apenas depois de fazer declarações públicas sobre a falta de meios do SNS 24 para dar resposta às necessidades, foi substituído. Foi dito, na altura, pelo Sr. Primeiro-Ministro, que tratava-se de uma substituição prevista desde janeiro, apesar do professor Henrique Martins ter-nos dito aqui que foi apanhado de surpresa. E por isso eu queria saber qual foi, efetivamente, a altura em que o Dr. Luís Góis soube que iria assumir as funções que assume hoje. Depois, eu tinha exatamente a mesma questão sobre a disponibilização online da informação, percebi que foi para corrigir a informação, disse-nos nomeadamente que foi para corrigir alguns indicadores e acrescentar, e perguntar-lhe quais. É que face a esta sucessão de acontecimentos, nós, por muita boa fé e boa vontade que haja, somos levados a pensar que essa informação foi propositadamente sonegada a 9 de março, depois já das suas... do Sr. Doutor ter assumido funções a 9 de março. E, portanto, eu gostaria que nos explicasse qual foi a necessidade da informação que foi necessária corrigir e acrescentar e que estará disponível em breve. Depois, no seu balanço anual, também nos disse que fala de 5.600 profissionais de saúde e mais de 3.670 milhões chamadas atendidas. Creio que é este, mas se nos pudesse, há aqui informação que nós consideramos que é mais pertinente ainda do que esta, gostaríamos de saber qual o número total de profissionais a trabalhar no SNS 24, o número de horas médias por cada trabalhador, e qual o número de chamadas atendidas em média por trabalhador no ano de 2020, qual o número de chamadas não atendidas, porque isto também é um barómetro interessante aqui de aprovar, e qual é o tempo médio de espera do atendimento. Como sabem, ainda ontem foi noticiado que muitas queixas de pessoas que desistiram depois de muito tempo à espera. E eu queria perguntar-lhe se considera que com mais meios, mais profissionais, conseguiria dar uma resposta mais eficaz, nomeadamente na diminuição deste tempo de espera, que não sei exatamente qual é, mas estou a afirmar, segundo as notícias vindas ontem a público, mas que o questiono sobre isso também. Depois, o Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, anunciou em setembro a criação de uma task force não-Covid e mais de 3 meses depois, ao que sabemos, ela ainda não existe, não foi criada, não existe qualquer despacho sobre isso e os números continuam a crescer e a ser assustadores, como todos podemos saber. O SNS 24 teria de fazer parte desta estratégia não-Covid, necessariamente até para poder, digamos assim, suplantar um déficit que existe agora na assistência hospitalar e médica que está toda voltada para a assistência Covid. E eu queria saber o que é que o Sr. Dr. Luís Góis tem-nos a dizer sobre isto, o que é que nos pode dizer sobre isto, que conversas é que tem mantido com o Ministério sobre isto. E para terminar, muito rapidamente sobre a vacina da gripe. Nós sabemos que é os serviços partilhados do Ministério da Saúde que cabe a responsabilidade de adquirir vacinas de gripe. Este ano não se pode dizer que tenha corrido, que tenha sido um processo que correu bem, não correu bem, e eu queria perguntar-lhe exatamente o que é que falhou com a vacina da gripe e com a sua aquisição, quando foi anunciada até por responsáveis políticos, nomeadamente o Sr. Presidente da República, que estavam 2 milhões de doses já reservadas para Portugal. Este ano, o ano que vem, 2021, o ano que vem, é este ano que estamos a viver, é um ano em que se observam grandes desafios, e eu queria dizer-lhe, vou terminar mesmo, queria perguntar-lhe se pode garantir que não se repetirá o atraso nas compras e que Portugal irá ao mercado a tempo e horas para comprar vacinas suficientes, pelo menos para os grupos de risco. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Góis Pinheiro, por favor, para responder, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhora deputada Sandra Pereira do PSD. Começando pela última pergunta sobre a vacina da gripe. Este, aliás, é um tema que já foi amplamente explicado, mas acho que nunca é demais voltar ao mesmo, designadamente para explicar que no ano de 2020 foi o ano em que se adquiriu o maior número de doses de vacina da gripe de sempre, foi o ano em que se adquiriram mais doses de vacina da gripe, e foi o ano, pelo menos desde 2014, que são os dados que eu tenho aqui, em que se adquiriram as vacinas da gripe mais cedo. E, portanto, desse ponto de vista, é a resposta que eu posso dar. Foi o ano em que se adquiriram mais cedo, foi o ano em que se adquiriram o maior número de doses de vacinas da gripe. E, portanto, quanto a garantias para o futuro, a garantia que eu posso dar é que sempre faremos e procuraremos tomar as medidas no tempo certo para dotar os serviços do Ministério da Saúde que solicitem à SPMS a colaboração em aquisições, tudo faremos para que essas aquisições corram da forma mais célere e nas melhores condições possíveis. Isso, evidentemente, passará seguramente também pelas vacinas da gripe, como passará por todas as outras situações. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu posso dizer e a garantia que posso dar é que as entidades do Ministério da Saúde que recorrem à SPMS para proceder a aquisições feitas utilizando os serviços desta entidade, receberão de volta a prestação do melhor serviço possível, que seja possível entregar. E a vacina da gripe não é seguramente exceção nessa matéria. Quanto às conversas que eu tenho ou não tenho com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, evidentemente que faço alguma vez com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, e portanto isso serão conversas que eu tenho entre mim e ele, e no que respeita a essa matéria, acho que a melhor maneira é fazer pergunta ao Sr. Secretário de Estado da Saúde. Terei pouco a dizer sobre isso. O que eu posso dizer sobre isso é que, por exemplo, no que respeita à linha SNS24, e esse é um fenómeno que é importante também salientar, que a maior notoriedade que a linha tem neste momento, em virtude do serviço que tem vindo a prestar aos utentes durante esta pandemia, tem também tido como consequência uma maior procura da linha por parte de utentes que não pretendem ou que não são triados com questões relacionadas com a Covid. Isso também é um dado muito importante, porque a grande expectativa que todos temos é que, passado este momento difícil que todos estamos a viver no contexto da pandemia da Covid-19, que a linha SNS24, que tão boa conta tem dado de si e tão boa conta tem dado os profissionais que diariamente, de forma abnegada, debaixo de uma pressão que muitas vezes é difícil descrever, num contexto muito duradouro, porque são já muitos meses acumulados dessa pressão, todos os dias prestam na linha um serviço exemplar, um serviço de qualidade, e é assim que ele é reconhecido, quer pelas pessoas, quer até pelos no contexto geral dos serviços de atendimento telefónico. Ainda este ano a linha SNS24 e a marca SNS24 foi distinguida pelos cidadãos com o Prémio Marketeer, que demonstra que na categoria saúde e bem-estar, à frente de muitas marcas, designadamente do setor privado, ganhou também o prémio, foi distinguido com o prémio, com o troféu Call Center 2020, exatamente na categoria, uma categoria de mérito, foi criada especificamente para distinguir esta linha, e portanto acho que efetivamente que é uma linha que tem vindo a merecer a confiança de todos, e tem sido muito interessante verificar que no contexto da Covid as pessoas que recorrem a esta linha que não vêm atrás de uma questão relacionada com a Covid são cada vez mais. E, portanto, aquilo que é importante, e já agora aproveito também esta oportunidade para dizer, é que todos os utentes que careçam de ligar para a linha SNS24, que o façam, porque a linha SNS24 não está cá para servir apenas os doentes ou que têm problemas que possam vir a estar relacionados com a Covid.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Obrigado, Sr.
Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Lara Martinho, 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Saúde também o Dr. Gospe Pinheiro. E, Dr. Gospe Pinheiro, ao longo deste último ano, o nosso país, o nosso sistema de saúde, as famílias, as empresas tiveram de passaram, aliás, por um processo de adaptação, por um processo de mudança dramática. Ninguém, nenhum país, nenhum sistema de saúde, nenhuma empresa, nenhuma família, aliás, nenhum de nós estava preparado para o que aí vinha e, no início, nem sabíamos ao certo que teríamos pela frente. O que é certo é que soubemos todos adaptar-nos e ao longo das semanas, dos meses até hoje temos adequado as respostas às necessidades que se impõem numa ação ajustável, profissional e diligente. Nem tudo foi perfeito, mas não é possível ignorar a capacidade de resiliência que todo o país tem demonstrado. E para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista existe uma hierarquia de valores bem definida no combate à pandemia. Acima de tudo está a saúde dos portugueses, sem esquecer que a economia também influencia as suas vidas. E, Sr. Presidente, para nós o papel desta Comissão não passa pela enfatização de episódios mais ou menos relevantes, mas sim sobre a evolução que se tem registado ao longo dos últimos meses e que se traduzem numa melhor resposta a todos os portugueses. Nós estamos perante uma nova forte pressão sobre o sistema de saúde, mas hoje estamos mais preparados do que nunca. E vejamos o caso do SNS 24, que o Sr. Dr. Gosto Pinheiro aqui já salientou no início da sua intervenção. Nós assistimos de facto a um reforço contínuo da linha SNS 24, quer em termos tecnológicos, quer em termos de recursos humanos, e todas estas medidas implementadas que são estruturais permitem uma resposta para hoje, mas também para o futuro, e traduzem-se, sem dúvida, numa melhor resposta, num aumento do volume de atendimentos e na qualidade também dessa resposta, totalizando, como referi há pouco, cerca de 4 milhões de chamadas atendidas em 2020 e, num só dia, também um atendimento superior a 38 mil chamados, o que é, sem dúvida, muito relevante. Hoje o centro de contacto SNS 24 está novamente sob grande pressão e por isso aquilo que lhe questiono é qual a capacidade de adaptação de resposta na resposta a picos de procura. Além desta área muito visível do trabalho dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, há outros projetos que gostava de destacar. O primeiro é um projeto inovador em telemonitorização e telemedicina, implementado em tempo recorde, que demonstra a proatividade em colocar em prática respostas com caráter inovador no combate à pandemia, o projeto Self-Report and Trace COVID-19, que foi recentemente distinguido pela Federação Internacional dos Hospitais e recebeu um certificado Beyond the Call of Duty for COVID-19. E os dados que aqui apresentou já demonstram de facto a sua relevância e portanto gostaria de salientar este aspecto. E por fim salientar que pôr a tecnologia a trabalhar para as pessoas é uma consequência lógica e uma das principais vantagens da evolução tecnológica. No entanto, e porque nem todos temos a mesma capacidade ou possibilidade de utilizar as ferramentas eletrónicas e também porque defendemos nas palavras, mas sobretudo nos atos, que ninguém pode ficar para trás, eu gostaria de trazer aqui mais uma iniciativa, o SNS 24 Balcão, que permite facilitar o acesso dos cidadãos aos vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, de forma rápida, mais próxima e segura. Este projeto permite aproximar e melhorar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde e permite, por um lado, facilitar e melhorar este acesso, mas também, por outro, evitar deslocações às unidades de saúde. Sendo este um instrumento muito relevante para que os cidadãos encontrem um acesso facilitado aos serviços digitais de saúde, questionava também quanto à existência de mais unidades do SNS 24 Balcão no país. E por fim, salientar que é fundamental de facto termos a capacidade de agir perante a adversidade, temos a capacidade de agir num momento tão adverso como este pandémico e estes exemplos demonstram bem a capacidade de adaptação, inovação organização e dinâmica dos serviços para tratados do Ministério da Saúde, capacidade reconhecida internacionalmente, o que é de louvar, tendo em conta o momento pandémico que vivemos, e termino saudando e incentivando a perseguir e a prosseguir este caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Góis Pinheiro, 4 minutos para responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho, Partido Socialista. Eu, se calhar, começaria pelo SNS 24 Balcão. De facto, acho que é um projeto que, de que eu não falei na minha intervenção inicial, é verdade, porque de facto o tempo não era pouco, os 10 minutos eram curtos para todos os projetos que eu gostaria de fazer, mas fico mesmo muito contente por ter sido referido, porque me dá a oportunidade até de explicar com um bocadinho mais detalhe. E é um projeto que tira partido. Há pouco falou-se aqui da necessidade de promover a utilização das ferramentas telesaúde. E esta ferramenta, o SNS 24 Balcão, o que visa é fazer exatamente isso. É muitas vezes encurtar a distância entre as unidades de saúde passíveis de serem acedidas à distância e os utentes que, estando menos à vontade com a utilização de ferramentas da sociedade de informação, passam a ter ali um apoio de proximidade que os possa pôr numa posição mais igualitária face àqueles que estão mais à vontade com essas ferramentas, ou até, o que também é muito importante, face àqueles que têm condições para ter essas ferramentas. Às vezes não é só uma questão de facilidade no manuseamento, é muitas vezes uma questão de acesso a esse equipamento. E este projeto, que é um projeto que tira partido de infraestruturas que estão no terreno, neste caso o projeto começou em juntas de freguesia, começou numa junta de freguesia da zona de Vila Real, e depois, aliás, neste momento está em 8 freguesias, também no Conselho de Guimarães, também temos já instalado um balcão. E é evidente que é um projeto para continuar. É um projeto que tem, aliás, 3 dimensões muito, muito, muito específicas. Por um lado, ajuda ou tem a possibilidade de ajudar o utente, muito à semelhança do que acontece já hoje nos espaços cidadão, ajudar o utente nas ferramentas que estão disponíveis online ou que careçam de credenciais do próprio, em que ele é ali apoiado por alguém que tem mais experiência e que lhe pode dizer como fazer e depois deixa-o fazer. Mas depois, e relativamente e especificamente no que respeita a este, é um aspecto talvez mais importante. Não é só para este serviço, mas é um aspecto muito importante. Por exemplo, no que respeita à teleconsulta, feita usando a RSA Live, de que falei há pouco, a ferramenta de teleconsulta do SNS, permite, por exemplo, que o funcionário que presta serviço nesta unidade possa estabelecer a ligação usando as suas próprias credenciais e depois deixa o tempo no seu recato, numa sala, a fazer em contacto com o seu médico, permitindo que o utente possa fazer sem ter grande domínio sobre as ferramentas da sociedade de informação. É um projeto que eu diria que tira partido do que de melhor já existe, porque a capacidade está instalada, as juntas de freguesia têm essas duas virtudes, estão lá, são próximas, estão à porta do utente, à porta dos utentes, que muitas vezes são aqueles que mais precisam de atenção, são que estão mais longe dos grandes centros urbanos, mais longe dos hospitais centrais, mas que desta forma se aproximam e que, pelo menos no que respeita a estas ferramentas da sociedade de informação, a distância é a mesma se estivessem aqui em Lisboa, no centro de Lisboa, e quisessem aceder a estes serviços. Com a diferença que aqui, ainda por cima, se criam condições para eles poderem ser apoiados nesta sede. Portanto, não ficarem dependentes do seu próprio engenho, das suas próprias condições, dos seus conhecimentos e poderem ser ajudados neste acesso. Para além disso, também é um local onde podem, por exemplo, ser apoiados num contacto com o SNS 24, caso tenham dificuldades a esse. Portanto, é um balcão de proximidade que visa, efetivamente, chegar àqueles que não podem ficar para trás. Não há dúvida nenhuma que quando damos espaço em frente, e sabemos que estamos a dar, há pouco tive a oportunidade de dizer que era quase que uma obrigação aprofundar muito a utilização das ferramentas da sociedade de informação e aproveitar esta forma muito mais desempoeirada com que todos no sistema, designadamente no sistema de saúde, hoje olham para as mesmas. Hoje sabemos que há adeptos teleconsulta que se calhar não eram adeptos da mesma há um ano atrás, e portanto é preciso dizer também que esse tem pudor. Acho que é normal as pessoas, perante uma necessidade de mudarem, depois reconhecerem as virtudes da mudança. E portanto eu acho, e acho que achamos todos, que desse ponto de vista o SNS e o mundo em geral não voltará a ser o mesmo, e é importante não deixar ninguém para trás. É importante não aprofundarmos o fuso entre aqueles que estão mais à vontade nestes ambientes da sociedade da informação e aqueles que não estão tão à vontade, poderiam, se nada fizéssemos, ver esse fosse agravar-se. E portanto, por isto agradeço.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dr. Gás Pinheiro, passamos então ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor. 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de cumprimentar o Dr. Luís Góis Pinheiro em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Não sei se o Dr. Luís Góis Pinheiro teve a oportunidade, provavelmente sim, de ouvir a audição do professor Henrique Martins, que nesta mesma comissão. O professor Henrique Martins disse que no início de março de 2020, obviamente, alertou a tutela para a necessidade de fazer um reforço de profissionais da linha SNS 24, mas que esse alerta foi ignorado. Disse também estar à espera da autorização para contratações permanentes de enfermeiros e de outros profissionais há largos meses, a essa altura, e disse também que nessa altura, início de março, havia já equipamentos para telemedicina que podiam ser distribuídos logo no imediato, naquele momento, mas não foram. E por isso eu gostava de começar as perguntas por aqui. Era para perguntar ao Dr. Luís Góis Pinheiro quando é que começaram a ser reforçados os profissionais, o número de profissionais da linha SNS 24. Quantos é que existiam no início do ano de 2020? Quantos é que existem agora? E em que alturas é que eles foram entrando, foram sendo contratados? E qual é o vínculo desses mesmos profissionais? O Dr. Luís Góis Pinheiro disse também há pouco que ao longo do ano de 2020 foram distribuídos kits para telemedicina pelos centros de saúde, pelos cuidados de saúde primários. Eu gostava também de lhe perguntar em que alturas concretas do ano é que foi feita essa distribuição, ou seja, em que mês é que essa distribuição aconteceu, porque, como lhe disse há pouco, o professor Henrique Martins disse que logo no início de março já existia a disponibilidade de fazer essa distribuição pelos centros de saúde. Gostava de lhe perguntar porque não aconteceu em março e quando é que aconteceu. Voltando novamente ainda à questão dos vínculos dos profissionais, principalmente da linha SNS 24, eu gostava de lhe perguntar qual é o vínculo destes profissionais. Se eles são todos precários, estão a recibos verdes, qual é o contrato, se há profissionais que estão ligados contratualmente aos SPMS, ou seja, são contratados pelos SPMS, têm um contrato de trabalho com os SPMS, ou se são profissionais que são todos colocados pela operadora que faz a gestão desta linha, no caso a MEU. E já agora, perguntar-lhe quanto é que os SPMS pagam à MEU para fazer a gestão e para ser a operadora desta linha e quanto é que a MEU recebe por profissional contratado. Porque aquilo que nós no Bloco de Esquerda vamos sabendo e várias denúncias que nos chegam é de uma absoluta precarização destes profissionais, enfermeiros que recebem bastante abaixo daquilo que receberiam numa tabela de carreira no Serviço Nacional de Saúde, profissionais a recibos verdes, portanto, que tem que comportar todas as despesas de contribuições à Segurança Social, que diminui brutalmente o seu rendimento ao final do mês. Psicólogos que se queixam de receber por episódio, receber ao final do mês algumas dezenas de euros apenas. Enfim, uma série de queixas de precarização destes profissionais que todos nós admitimos e dizemos que são fundamentais e que trabalham numa área que também é fundamental e que se tornou ainda mais fundamental, que é o SNS 24, e parece-nos realmente contraproducente que admitindo que os profissionais e esta linha são fundamentais, depois sejam dadas estas condições de trabalho de absoluta precarização. Só 15 segundos, Sr. Presidente, para perguntar sobre as centrais telefónicas nos centros de saúde, que é um dos problemas também eternamente relatados. Nós sabemos, e isso é cada vez mais evidente, necessidade de dificuldades dos utentes de acederem aos centros de saúde por obsolescência das centrais telefónicas. Já houve 10 meses para resolver o assunto e a pergunta é porque é que ainda não foi resolvido esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Góis Pinheiro, 4 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Dr. Moisés Ferreira. E começando pelo tema das centrais telefónicas. Antes até de contar o que tem sido feito nesta matéria, e reportando-me até algo que já disse, de facto, não estamos aqui a falar de um tema que nasceu durante a pandemia. Digamos é que é um tema que temos vindo a encarar como algo de muito relevante durante esta pandemia. De facto, efetivamente, o que se passa com as centrais telefónicas dos centros de saúde é que na sua maioria, não é na sua maioria, eram centrais que eram essencialmente centrais analógicas e que para ser possível haver uma transformação destas centrais em centrais mais modernizadas e passíveis de sofrerem uma intervenção designadamente de cariz tecnológico e usando até algumas das aprendizagens que resultaram daquilo que tem sido feito no âmbito do SNS 24, foi necessário seguir um conjunto de caminhos nesse sentido. Desde logo, com a migração da rede de dados. E, portanto, há pouco lembrei que entre abril e agosto promovemos a substituição, a migração da rede de dados da saúde, o que implicou dotar os cuidados de saúde primários em pelo menos 40 megabits por segundo e fibra óptica em todo o lado. O que está aqui em causa não é apenas uma questão de disponibilização de centrais telefónicas digitais. É fundamental é que seja possível usar estas centrais de forma ampla e integrada. Portanto, as coisas não são desgarradas uma da outra. E, portanto, isso foi necessário fazer. Posteriormente, e porque estamos a falar de muitos locais, não estamos a falar de poucos locais, são muitos locais, iniciámos um trabalho conjunto que nem podia ser de outra maneira, até porque, na verdade, eu diria que aliás, é um aspecto em que a SPMS tem servido aqui de quase que de dinamizador, porque na verdade as centrais telefónicas e não seria propriamente uma área de que nos ocuparíamos. Mas era essencial criar aqui um trabalho conjunto que tirasse partido daquilo que a nível central nós temos vindo a fazer e podemos vir a fazer e aquilo que a nível local também é necessário fazer-se e que acima de tudo era preciso fazer-se. E portanto desse ponto de vista também a intervenção que estamos a fazer no que respeita aos sistemas de comunicação locais, como tive a oportunidade de dizer, implicou um investimento de 1,5 milhão de euros no final do ano passado e que permitirá agora no início deste ano, aliás está a correr neste momento, a instalação dos equipamentos locais de comunicações nos vários pontos, nos cuidados de saúde primários, dotar estas infraestruturas de capacidade de poderem também ter centrais digitais e em paralelo, exatamente para podermos ir avançando, o que temos vindo a fazer foi testar soluções diferentes, adaptáveis a cada um dos contextos diferentes dos vários locais nos cuidados de saúde primários, designadamente com projetos piloto no âmbito da ARS Norte, da ARS Centro e da ARS Lisboa e Val do Tejo, para depois esses projetos piloto, em função dos vários modelos que vão sendo testados e em função do que se aprende com cada um dos pilotos, é para isso que eles servem, poderem ser estendidos à generalidade das unidades dos cuidados de saúde primários. Ainda que, em alguns casos, tínhamos que, exatamente por falta ainda de, no imediato, de capacidade de ter centrais digitais em cada um destes locais, fazermos uma utilização intermédia dos telemóveis que temos vindo a distribuir e que prefazem já 21.287, os telemóveis que temos vindo a distribuir nestas unidades de cuidados de saúde primários e que têm vindo a ser distribuídos aos profissionais. E que, em alguns casos, alguns deles, os mais robustos, poderão ser usados como centrais telefónicas digitais para arranjar soluções de intermédias enquanto estamos a fazer esta melhoria nas comunicações locais. Até porque aquilo em que verdadeiramente podemos vir a dar um contributo muito decisivo é no fundo a intervenção que resultará de uma experiência que estamos a fazer neste momento no contexto da ARS Lisboa e Vale do Tejo, em que estamos a testar um modelo de software call center, por assim dizer, para simplificar as coisas, para de facto tentarmos introduzir um conjunto de ferramentas que permitam automatizar o atendimento nas unidades de cuidados de saúde primários. Portanto, porque de facto não serve de muito ter centrais telefónicas digitais se depois as pessoas não forem atendidas. É importante, queria perceber até que ponto é que podemos todos, trabalhando em conjunto, tirar partido destas ferramentas para tornar mais eficiente e mais eficaz o atendimento nas unidades de cuidados de saúde primários. E depois o atendimento não fica só...
Para concluir, Sr. Doutor, para concluir...
Uma frase. O atendimento não basta atender as pessoas, é de facto preciso depois invocar outro tipo de ferramentas. Há, muitas vezes é preciso perceber porque é que as pessoas ligam. E se nós conseguirmos resolver o problema entre as pessoas ligarem, somos muito mais eficazes a resolver o problema das pessoas do que a pôr pessoas a atender, se elas não precisam nos ligar.
Muito obrigado, Dr. Góis Pinheiro. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Luís Góis Pinheiro. E gostaria também de abordar aqui algumas questões, algumas já foram abordadas, mas ainda assim voltarei a elas para tentar obter ainda mais alguns esclarecimentos. Mas uma primeira questão que gostaria de colocar prende-se com o modelo que foi adotado para o SNS 24 e ser um modelo de concessão de um serviço a uma empresa em vez de ser gerido diretamente por serviços da administração pública. Consideramos que essa seria a solução mais adequada. Foi até recentemente aberto um novo concurso para mais 3 anos de concessão, mas de facto já está demonstrado que esta não é a solução e que a solução devia de ser a gestão pública. Aliás, no início da pandemia, é verdade que não estávamos à espera deste acontecimento que continuamos a enfrentar no nosso país e no mundo, mas revelou bem como uma situação de emergência, é certo, mas de facto que a empresa não estava de forma alguma em condições para assegurar o funcionamento da própria linha, como se veio a verificar. Já foram aqui referidos alguns dados relativamente ao funcionamento da linha SNS 24, ao Centro de Contacto SNS 24, mas gostaria ainda de referir o seguinte. Valia a pena de facto percebermos, para além das chamadas atendidas, qual é que é o número de chamadas não entendidas. A Sra. Ministra da Saúde fez chegar um conjunto de informação a esta Comissão e dos dados de março de 2020 a 13 de dezembro de 2020, é este o horizonte temporal, dos dados que constam, verificamos que cerca de 750 mil chamadas recebidas, a diferença entre as recebidas e as atendidas são 750 mil chamadas. Por isso, há aqui de facto esta diferença e que revela que ainda assim, não obstante este reforço em termos de trabalhadores da linha SNS 24, a resposta ainda não vai ao encontro daquelas que têm sido as solicitações por parte dos cidadãos e revela a necessidade de continuar esse reforço e por isso pergunto, até se prevendo, tendo em conta o agravamento da situação que temos registado e considerando essa realidade, o que é que está previsto para reforçar esta capacidade do SNS 24. Gostaria também de perguntar sobre o seguinte. Nós temos conhecimento de que há um conjunto de trabalhadores que desempenham funções permanentes no SNS 24 e que os seus vínculos continuam a não estar compatíveis com o desempenho dessas mesmas funções e continuam a ter vínculos precários precários. Estamos a falar, por exemplo, dos trabalhadores administrativos que asseguram o funcionamento do portal SNS, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de psicólogos contratados através de prestações de serviços e, de facto, valia a pena, não só valia a pena, mas gostaria de perguntar o que é que está a ser pensado para assegurar, de facto, que estes trabalhadores que desempenham funções permanentes tenham um vínculo adequado e que tenham um vínculo efetivo, e pergunto o que é que está a ser feito nesse sentido, porque para assegurar que de facto a qualidade por parte da linha SNS 24 é fundamental também assegurar direitos para os próprios, para estes trabalhadores. As outras questões que gostaria de colocar, muito rapidamente, prende-se também com um conjunto de competências da SPMS no que diz respeito às tecnologias, inovação. Gostaria de perguntar, porque de facto o conhecimento que temos, e ele é público, não somos só nós, de facto ao nível dos cuidados de saúde primários, não só, mas vou centrar nos cuidados de saúde primários, quer o equipamento informático está obsoleto, já foi dada aqui informação relativamente aos centros, às centrais telefónicas, mas gostaria ainda de perguntar, relativamente ao equipamento informático, o que é que está a ser pensado para modernizar e para que não continuem a existir situações em que, por exemplo, abrir um computador se leva 15 minutos, se não for mais, para que ele esteja a funcionar. E isto é tempo que é efetivamente perdido pelos profissionais
obrigado,
de saúde.
Muito obrigado,
deixe-me de concluir,
com certeza,
mesmo que é tempo perdido e que os profissionais de saúde não conseguem utilizar esse tempo para atender os utentes. A outra questão é, relativamente às centrais telefónicas, falou neste investimento de 1 milhão de euros, quantos centros de saúde vão ser abrangidos por este investimento e o que é que está a ser pensado para aqueles que ainda faltam haver esta substituição e modernização relativamente às centrais telefónicas.
Muito obrigado. Dr. Góis Pinheiro, para responder, 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Paula Santos, do PCP. E começando pela pergunta das competências da SPMS e o que é que pode ser feito. Na verdade, eu poderia responder de forma simples, dizendo-lhe que apesar das competências da SPMS, constarem os sistemas de informação, e evidentemente que também em determinadas circunstâncias também entram as componentes da hardware, eu podia dizer que isso não seria responsabilidade. Mas não era uma resposta que eu nunca daria e não vou dar lá. O que eu vou dizer é de maneira diferente. O que eu vou dizer é que, de facto, nós temos consciência que os equipamentos e os sistemas, os sistemas de suporte aos sistemas de informação que estão nos cuidados subprimários podem piorar. E nós estamos empenhados em dar um contributo decisivo nesse campo. Mas volto a lembrar um pouco o que disse há bocado. De nada vale eu ir melhorando os equipamentos se não tiver condições de ser sensível para os utilizadores. Isto é um caminho que tem que ser feito de forma paulatina e sequencial. E desse ponto de vista, é algo que é essa a nossa expectativa, e temos mesmo uma expectativa muito forte nesse sentido, de que passe não apenas pela reformulação pura e simples dos sistemas dos equipamentos. Não resolverá muito o problema das pessoas terem um computador novo. É importante que isso seja, de facto, uma coisa integrada de otimização dos sistemas de informação, de, eventualmente, quando for necessário, de substituição dos equipamentos. E até de substituição, muitas vezes, da forma de trabalho e de relacionamento com este equipamento. E, portanto, às vezes o problema é um bocado esse, é que, ao fazer o que é mais imediato e parece que resolve o problema, na verdade encontramos só uma parede adiante, e do ponto de vista do utilizador, que é esse que nos importa, e do utente, que esse é o que nos importa mesmo a todos, até aos utilizadores destes equipamentos, a melhoria não vai ser assim tão sensível. Portanto, aquilo em que estamos empenhados é na implementação de um programa, por assim dizer, mais global e mais abrangente, de reformulação da forma como servimos sistemas de informação às pessoas. E esse programa assenta em 4 pilares, em que garantidamente no primeiro desses pilares estão as infraestruturas, até porque elas são a base do resto, mas do qual também fazem parte mais 3 pilares. E esses pilares não podem ser vistos à parte. E são os sistemas de informação voltados para os profissionais, que têm também de ser modernizados, é algo muito relevante. A SPMS, nas suas competências, tem mais de 80 sistemas de informação, gera mais de 80 sistemas de informação, de idades diferentes, com complexidade diferente, com arquiteturas diferentes, com tecnologia diferente. E fruto da história, quer dizer, as entidades com história, como é o caso do SNS, necessariamente têm este passado que implica ter que suportar, que manter no ar, manter em funcionamento um conjunto vastíssimo de sistemas de informação que muitas vezes podiam e deviam ser agregados, ser substituídos, ser aperfeiçoados, ser uniformizados. Exatamente para baixar o consumo de recursos que temos na SPMS apenas na manutenção daquilo que existe e que podia e devia, com vantagem para todos, ser consumida na melhoria, ser consumida na criação de novas soluções. E também, falei aqui dos profissionais, mas também do cidadão. E temos também tentado fazer isso em paralelo, porque efetivamente, quando há pouco falávamos dos sistemas de informação dos equipamentos que não são os mais modernos e que estão em alguns cuidados públicos. Mas muitas vezes é preciso ver que tipo de recursos é que as pessoas precisam usar nesse equipamento. E também, de alguma maneira, tentar canalizar as pessoas para ações que possam ser menos consumidoras de recursos, se elas forem compatíveis com as suas funções. Portanto, tudo isto é um projeto integrado. E aquilo que eu posso dizer, senhora deputada Paula Santos, porque é mesmo a nossa vontade, é que em vez de responder de forma simplista dizendo isso não é connosco, o que eu digo é no sentido em que estamos parte da equação que vai ajudar garantidamente nos próximos anos a assistir a uma mudança significativa na forma e nas condições de trabalho dos profissionais de saúde que prestam serviço ao cidadão nos cuidados de público. Quanto às questões relacionadas com a linha 24, a senhora deputada fez a pergunta e também lhe respondeu. De facto, foi feito um concurso público internacional, cujos termos são conhecidos. Esse concurso público internacional foi ganho no que respeita à operação, que é essencialmente aquilo que falamos aqui, pelo mesmo operador que já servia a linha. Foi, aliás, a única proposta apresentada neste lote, ou por exemplo, vários lotes, e nesse lote específico houve apenas uma proposta. O júri, digamos que o seu trabalho facilitado na proposta que fez.
Muito obrigado, Sr. Damos por concluída a primeira ronda e passaríamos de imediato à segunda, que relembro terá uma intervenção por parte de cada grupo parlamentar durante o período de 2 minutos, respondendo cumulativamente a todas as questões que lhe foram colocadas ao Dr. Góis Pinheiro, no final e no somatório das intervenções, do tempo das intervenções desta ronda, que será de 10 minutos, uma vez que temos 5 inscrições, e começamos pela Sra. Deputada Sandra Pereira, PSD, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de colocar algumas questões aqui ao Sr. Dr. Luís Góis Pinheiro, que de facto não teve a ocasião de me responder. Efetivamente, isto não é uma curiosidade nossa, é uma informação que entendemos relevante para perceber uma série e uma sucessão de acontecimentos. Efetivamente, se fizer a fineza de nos dizer quando é que tomou efetivamente conhecimento de que iria assumir funções como Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Julgo que esta informação era de todo relevante para nós compreendermos a sucessão de acontecimentos à vida, e por isso, e uma vez que o seu antecessor disse aqui que estava surpreendido a alteração e a mudança, seria importante que esclarecesse. Depois gostaria também de voltar a uma questão que eu própria coloquei relativamente aos dados que desapareceram do site em 9 de março e, portanto, em 9 de março julgo que já na vigência, portanto, do seu já segundo a sua nomeação, no âmbito da sua nomeação, e por isso eu queria perguntar-lhe quais foram os indicadores que tiveram de ser corrigidos e acrescentados E isto é pertinente porque, por exemplo, agora relativamente ao portal de vacinação que o Governo disse pôr online, nós não nos interessa tanto saber qual é o número em tempo real de pessoas que estão vacinadas. Interessar-nos-ia muito mais saber escalonadamente quantas vacinas existem, quais os... as populações, que tipo de população é que está a ser vacinada, informação mais relevante e que possa ser transparente e de ter conhecimento público. E, portanto, por isso é que eu lhe perguntava quais foram os dados e os indicadores que entenderam que deveriam ser corrigidos e acrescentados. E depois gostaria também de lhe dizer que, naturalmente, que eu...
terminar, Sra. Deputada?
Vou terminar. Devo-me ter feito entender, nada tem a ver com as conversas que tenho com o Sr. Secretário de Estado. Aquilo que interessa saber e que cabe a esta Assembleia e ao Parlamento e ao PSD escrutinar é qual é o trabalho desenvolvido pelo Governo, que assumiu um compromisso nesta matéria, que é o que julgamos saber, é de toda a pertinência que envolva o SNS 24, e eu queria perguntar se efetivamente estão ou não estão a desenvolver esforços para incluir um task force não Covid, o SNS 24. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Telma Guerreiro. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Góis Pinheiro e cumprimentá-lo muito em especial pelo trabalho que tem estado a desenvolver. Eu lamento, mas o PSD continua a querer fazer um assunto relativamente à substituição ou, de alguma forma, à não renovação do cargo. O Governo tinha legitimidade, o Governo atuou de forma legal e o serviço não padece de nenhum problema. Muito pelo contrário, aquilo que vimos e aquilo que podemos escutar hoje aqui nesta audição, que muito agradeço a forma tão explícita e clara e transparente como o fez, foi de uma evolução enorme. E uma das frases que eu vou repetir que o Sr. Doutor disse foi: não é a mesma linha que tínhamos no passado. E isso é muito claro e ficou claro, não é. E o serviço tem respondido aos portugueses, teve uma transformação enorme, que é evidente, e é tão evidente que a determinada altura o Dr. Góis Pinheiro também refere: todos os utentes que precisarem da linha SNS 24 devem ligar para a linha SNS 24. Isto é uma transmissão clara de segurança que os portugueses precisam hoje, e eu agradeço-lhe essa transmissão clara de segurança, agradeço a sua frontalidade, a forma como aqui deixou claro também o compromisso da transparência dos dados que aqui foi lançado e que foi deixado aqui nesta audição e na anterior, a transparência dos dados, a importância de ela retomar, de ela ser, e o Sr. Doutor deixou claro que o vai fazer, um compromisso assumido. Portanto, temos inovação na tecnologia, reforço de recursos humanos, mais 4 call centers, novos serviços, enfim, temos uma evolução de uma linha, temos segurança para os portugueses aderirem, para os portugueses poderem aceder à linha com respostas claras. Aquilo que deixava, portanto, este episódio para nós, este caso não é um caso, e fica claro aqui e já foi respondido que não é um caso. Deixava uma pergunta de preocupação para o futuro que está relacionada com a responsabilidade da comunicação que os serviços partilhados vão ter, da comunicação com os portugueses na terceira fase de vacinação. Gostava que nos falasse mais um pouco sobre a forma como vai decorrer este contacto, uma vez que é tão importante que esta segurança e esta transparência continue no contacto. Terminarei voltando a reforçar que esta não é a mesma linha que tínhamos no passado. Muito obrigada por isso.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu, na verdade, vou repetir algumas perguntas que fiz na primeira ronda que o Dr. Luís Góis Pinheiro não teve a oportunidade de responder e que se prendem todas com as condições de trabalho e as relações laborais dos trabalhadores e das trabalhadoras da linha SNS 24. E, portanto, para ser muito objetivo, quanto é que se está a pagar à operadora que tem a responsabilidade da linha SNS 24 por ano? Quanto é que se paga por cada trabalhador que essa operadora tenha que ter na linha e qual é o valor que se está a pagar ao trabalhador em si? Porque, efetivamente, mais uma vez, nós temos recebido várias queixas de pagamentos hora que ficam muito abaixo daquilo que é praticado, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, e que ainda subtrai a isso o encargo de todas as contribuições para a Segurança Social, etc. E, portanto, gostava de que isso ficasse claro. Gostava também de saber quantos trabalhadores têm os SPMS no seu quadro, portanto, trabalhadores dos SPMS, com contrato, com vínculo com os SPMS, e quantos é que têm em várias modalidades, em outsourcing, recibos verdes, quantos é que estão colocados por esta operadora que faz a gestão da linha SNS 24, porque era importante também perceber qual é a relação de trabalhadores próprios e de todos os outros que existem para assegurar os serviços que são responsabilidades da SPMS. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada. Eu há pouco, quando referia em relação ao modelo da SNS 24, é porque, de facto, terminando o contrato, perdeu-se uma oportunidade para assegurar a gestão pública e esta é que devia ter sido a decisão a tomar e não manter a entrega da gestão e do funcionamento da linha a uma entidade privada. Eu gostaria aqui de reforçar duas questões que já tínhamos colocado e à qual ainda não foi possível obter resposta. Uma primeira sobre o reforço da SNS 24 e colocamos, porque há chamadas que continuam por atender e valia a pena que o Sr. Presidente pudesse nos dar o número, por exemplo, em relação a 2021 e quando há pouco referia, tendo em conta o agravamento da situação, é porque se prevê que haja de facto mais cidadãos a contatar a linha SNS 24 pelas mais variadas razões e de facto o serviço funciona se conseguir atender efetivamente os cidadãos que procuram essa ajuda e que procuram SNS 24. E a segunda questão, sobre a questão dos profissionais de saúde, e deixando bem claro, de facto, para se perceber o que é que está a ser feito para assegurar que há estabilidade, para assegurar que os trabalhadores têm os seus direitos assegurados e respeitados, para assegurar que todos aqueles que desempenham funções permanentes têm efetivamente um contrato de trabalho efetivo e um vínculo efetivo. E esse é um aspecto que nós consideramos que é essencial e por isso deixamos novamente esta pergunta. Para terminar, só sobre o equipamento informático. Nós, quando o colocamos, foi de facto na perspectiva de perceber qual é que era o contributo que a SPMS podia dar relativamente a esta matéria, tendo em conta a realidade em cada um dos locais. E este é um dos elementos quando se recomenda aos utentes que procurem contactar pelas mais variedíssimas formas e quando há inclusivamente dificuldades no contacto com o próximo centro de saúde, seja muitas vezes por mail, seja pelo telefone, seja até diretamente...
Queira terminar,
vou terminar. A verdade é que não se pode sugerir às pessoas que façam um contacto de determinada forma e depois não há resposta dessa forma e por isso consideramos que este investimento é de facto fundamental.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra ao CDS-PP. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também queria voltar a algumas das perguntas que ficaram para trás por falta de tempo para responder, imagino eu. A primeira tem que ver com o estado de preparação e o estado de conclusão dos tais mecanismos de contacto com os utentes para facilitar o processo de vacinação Covid, que, segundo a Sra. Ministra da Saúde, deveriam estar disponíveis nos primeiros dias de janeiro, se nos consegue fazer um ponto de situação deste processo. A segunda questão que lhe coloquei tinha que ver com os processos autónomos de Portugal para a aquisição de vacinas Covid. Se tem conhecimento desses processos, se estão, portanto, os serviços partilhados do Ministério da Saúde envolvidos nessa compra e também qual o ponto de situação aí. E, finalmente, gostaria de aproveitar para lhe perguntar, até na sequência do que aqui também já foi falado, sobre as vacinas da gripe, não deste ano, mas do ano que vem. Tanto quanto sei, tanto quanto foi, quando chegou a informação ao Grupo Parlamentar do CDS, o timing normal de colocação de encomendas no mercado para as vacinas da gripe é este, janeiro, fevereiro. Este ano, até por maioria de razão e por uma procura acrescida, não sabendo ainda o que vai acontecer no futuro, parece estar a haver uma antecipação dessa colocação por outros países, dessa colocação de ordens de compra, e, portanto, perguntava-lhe qual é o estado atual do processo aqui em Portugal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Dr. Luís Góis Pinheiro, que dispõe de 10 minutos para responder às questões formuladas. Faça favor.
Muito obrigado. Eu começaria a responder até pelo final, falando um bocadinho, explicando que, de facto, os serviços partilhados do Ministério da Saúde não vão fazer aquisições de vacinas para a Covid-19, vão participar em várias atividades relacionadas com a vacinação. Aliás, já tive aqui a oportunidade de expor algumas. O sistema de informação onde é feito o registro da vacinação, que é o Vacinas, e que já permitiu registar mais de 78 mil vacinas administradas, de forma até possível que já estejam um bocadinho acima deste, que são dados de algumas horas atrás. Esse é um exemplo. Por outro lado, também, fruto das ferramentas centrais que tem e da relação que tem com sistemas locais, também está neste momento envolvido num processo de colaboração com as unidades, e que já foi aqui amplamente referido e que foi referido pela Sra. Ministra, um trabalho conjunto feito com os cuidados de saúde primários, no sentido de, tirando partido de ferramentas centrais, possam haver aqui uma colaboração mútua, por assim dizer, entre as ferramentas centrais e as ferramentas locais, para optimizar o agendamento e a convocatória das pessoas que terão que ser vacinadas. Sendo certo que, no que respeita à convocação ou às convocatórias de utentes, e penso que os utentes a que se referem e que têm vindo a falar ao longo desta audição são essencialmente os utentes da fase 1, que, tendo comorbilidades, não estão em lares ou não pertencem a nenhum dos grupos que estão a ser vacinados previamente, designadamente, por exemplo, os profissionais de saúde. O que é preciso para que haja a convocação dessas entidades, para que eles sejam convocados, é necessário que se reúnam a confluência de três vetores. Por um lado, temos que ter uma previsão do número de vacinas que vão chegar a Portugal para a prevenção da Covid-19, para vacinas para a Covid-19, vão chegar no mínimo num horizonte de 15 dias. As pessoas terão que ser convocadas para estar em determinada data e, portanto, no mínimo uma perspectiva de 15 dias. Essas vacinas não podem estar já predestinadas, evidentemente, a nenhum destes outros grupos. Portanto, aos grupos de pessoas que estão a ser vacinadas previamente, designadamente profissionais de saúde, eu acho, como já tenho a referir, e outros. E, para além disso, para além da necessidade de saber com o tempo de antecedência e com segurança quantas vacinas vão chegar nos dias seguintes, temos de saber também qual a capacidade instalada de cada uma das unidades e que vai ser, no fundo, posta à disposição da vacinação Covid-19. Nós sabemos que os cuidados de saúde primários não cumprem, aliás, temos vindo a falar amplamente disto ao longo desta audição, da necessidade de exercerem um conjunto de atividade não relacionada com Covid, aliás, evidentemente, e desse ponto de vista é preciso saber dentro de cada unidade qual a capacidade que vai ser posta ao serviço da vacinação Covid-19. Na cada unidade. Estamos neste momento nesse processo de levantamento e, finalmente, precisamos de saber das pessoas que, fazendo parte destes grupos, tendo estas características designadamente do ponto de vista etário e das comorbilidades, quais deles é que estão, no fundo, afetos a cada um dos centros de saúde, ou vão ser associados a cada um destes centros de saúde. Saber também, sendo eles, se, evidentemente, não podem ainda ter sido vacinados, como é evidente, e para além de não poderem ter sido vacinados, ainda não podem fazer parte dos tais grupos que ainda venham a ser vacinados, podem não ter sido ainda vacinados, mas estarem em vias de, e eventualmente, e aí isto é um processo dinâmico e não há como dizê-lo de outra maneira, vamos evoluindo e vamos tendo informação à medida que a vacinação vai ocorrendo, também tem uma componente que é incontornável e que tem a ver com a informação sobre se se trata ou não de pessoas que já tiveram a doença Covid-19, em função, volto a dizer, da evolução do pensamento sobre o nível de imunidade que o facto de terem tido a doença previamente induz. Portanto, estes fatores todos são cruciais para este chamamento. E, portanto, do ponto de vista dos sistemas de informação, eu diria que os sistemas de informação capazes de proceder a várias vias desta convocatória ou da geração desta informação estão neste momento uns finalizados e outros a ser adaptados para este efeito. Portanto, até porque, na verdade, aquilo que pretendemos é ter várias vias, não é? Porque em função destes fatores, ou seja, o número de vacinas que, entretanto, vão chegando a território nacional e que, como sabemos, são dados que vão sendo atualizados diariamente. Capacidade de chegar às pessoas, capacidade das unidades de cuidados de saúde primários que existem hoje de conseguirem vacinar em função do número de vacinas. Portanto, nós estamos aqui, são tantos fatores que eu nem sequer sei dizer neste momento exatamente o que vai acontecer nesta fase. Portanto, aquilo que eu diria é que estamos a preparar-nos para vários cenários. Estamos a desenvolver e a adaptar e a usar os sistemas de informação que temos para garantir que é possível usar vários cenários. E aquilo que eu sugeriria era estar, é que estivéssemos todos muito atentos às comunicações que são feitas pelo Sr. Coordenador da Task Force, que ainda hoje de manhã, na reunião que houve no IFARMED, falou amplamente sobre este processo de convocação e designadamente até sobre um aspecto muito relevante que eu não queria deixar de salientar aqui novamente e que tem a ver com a vacinação dos utentes, porque também evidentemente são fundamentais, dos utentes que fazendo parte, que tendo, quer por fator etário, quer por condições de saúde, as comorbilidades que têm, possam fazer parte da fase 1, essa informação não está dentro do SNS, porque as pessoas estão, por exemplo, maioritariamente ou até exclusivamente seguidas no setor privado. E foi hoje divulgado, e é um aspecto muito importante, porque é mais um sistema de informação que vai ser posto ao serviço deste processo, que é um processo, volto a dizer, muito complexo, é um processo que se pretende que no final se traduza na vacinação de todos os residentes em Portugal que queiram ser vacinados. E, portanto, um aspecto muito importante é a disponibilização de um sistema de informação que permitirá ao médico assistente do setor privado sinalizar eletronicamente que o seu paciente, o seu utente, efetivamente reúne as condições para ser vacinado com prioridade, pelas razões de que já tive a oportunidade de fazer referência, e, portanto, que possa ser, que essa informação possa chegar ao SNS para que estes utentes que são utentes não do SNS, mas utentes de serviços que são externos ao Serviço Nacional de Saúde, tenham a possibilidade de fazer parte do grupo, do universo de utentes que irão ser vacinados com prioridade. Portanto, o que é que eu diria? Mais relevante do que termos o sistema de informação pronto, importante é saber e ter essa consciência desde o primeiro momento que estamos perante uma realidade que não é estática, é uma realidade dinâmica. Todos os dias surgem informações novas que nos obrigam a ter soluções flexíveis para garantir que no momento necessário, no momento adequado, a panóplia de serviços possam ser disponibilizados ao serviço da vacinação, neste caso serviços de cariz tecnológico, possam ser mobilizados. E alguns já têm sido. Há pouco falei do registro no vacinas. Também falei na intervenção inicial dos simuladores que foram disponibilizados, porque a gestão da comunicação também é muito importante. Por isso é que é muito importante nesta fase deixar muito claro às pessoas que, por exemplo, no que respeita a estas, estes utentes, que apenas que utentes que não fazendo parte daqueles grupos que vão ser vacinados com, prioritariamente, designadamente dos lares ou não sendo profissionais de saúde, que, ainda que fazendo parte da fase 1, que o processo de convocatória dos mesmos, por falta de vacinas disponíveis em território nacional, e isso é algo que é sabido de todos, muito dificilmente serão convocados para vacinação, não é muito dificilmente, não serão convocados para serem vacinados antes de meados de fevereiro. E provavelmente vai dar assim para mais adiante. Portanto, é preciso, por isso, manter aí a serenidade nessa matéria. E é importante, volto a dizer, ter esta visão. A visão de que é importante ter várias vias, ter vias que nos permitam reagir de forma o mais célere possível às vicissitudes deste processo, que está muito dependente de fatores que extravasam os nossos limites, as nossas fronteiras, uma vez que, como sabemos, as vacinas não são geradas em território nacional. Portanto, desse ponto de vista, volto a lembrar que são três eixos que, para garantir a vacinação destas pessoas, têm que se encontrar. Número de vacinas, capacidade das unidades de saúde e número de utentes afetos a cada unidade de saúde que reúnam as condições para ser vacinados nesta fase. E só nessa altura, e com uma janela que permita garantir que isso vai acontecer, é que as pessoas serão chamadas. Portanto, o que eu diria para já é manter a disponibilidade com respeito a essa matéria.
Julgo que tenha terminado, pelo menos já esgotou o seu tempo.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Damos então por terminada a presente audição. Agradecer, em nome da Comissão, agradecer a disponibilidade manifestada pelo Dr. Luís Góis Pinheiro e todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Muito obrigada e boa noite.